Declaro aberta a sessão ordinária dia 3 de dezembro de 2018. Agradeço a presença de todos. Peço para que todos fiquem em pé para fazer a leitura da Bíblia e logo em seguida a ação do Pai Nosso.
Boa noite a todos. Livro de Salmos, capítulo 2, a partir do verso 7. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me diz: Tu és meu filho. Eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações como herança, e os confins da terra como tua propriedade. Tu as quebrarás com vara de ferro, e as despedaçarás como um vaso de barro. Por isso, ó rei, sejam prudentes. Aceitam a advertência, autoridades da terra. Adorem o Senhor com temor, exaltem com tremor. Beijem o filho, para que ele não te tire e você não será destruído de repente. Pois num instante acende-se a sua ira, como são felizes todos que nele refugiam. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Amém. A carta anterior de discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam sentados, contrários se levantem. Aprovado. Passamos para o expediente do dia.
Ofício GP número 94/2018. Excelentíssimo senhor ministro José da Costa, presidente da Câmara do Rio Grande do Sul. Assunto: projeto de lei. Pelo presidente, encaminha a vossa excelência o projeto de lei número 32/2018, que trata da criação da Fundação de Educação do Rio Grande do Sul. O projeto número 33/2018, que trata da criação da Fundação de Saúde do Rio Grande do Sul. E o projeto número 34/2018, que trata da criação da Fundação da Assistência Social do Rio Grande do Sul. Serve ser atendido. Ora, solicito, coloco à disposição para maior esclarecimento. Atenciadamente, aqui está aqui a da filha do prefeito municipal. Projeto de lei número 34/2018. Suma. Autoriza a criação da Fundação de Assistência Social de Rio Grande do Sul, dispõe sobre seu estatuto e de outras providências. A Câmara Municipal de Rio Grande do Sul, Estado do Paraná, aprovou e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Capítulo 1º. Apresentação, sede e duração. Artigo 1º. Fica autorizada a criação da Fundação de Assistência Social de Rio Grande do Sul, apresentadamente, nesse estatuto, pelo termo de fundação, pessoa jurídica de direito público, de interesse coletivo, utilidade pública e beneficência social na área de assistência social, com autonomia administrativa e financeira vinculada à Secretaria de Assistência Social, dotada de personalidade jurídica de direito privado, com sede fora da cidade de Marcos do Sul, destinada à execução, a executar a política de assistência social no município, definida na Secretaria de Assistência Social, executando diretamente as ações, programas para promoções, prevenções e atenção à assistência social. Parágrafo 1. Com a finalidade de estruturar a fundação de que se trata, de um artigo, fica o chefe do Poder Executivo autorizado a proceder à doação de bens que se fizeram necessários ao cumprimento dos objetivos da lei.
Caminho para as comissões.
Projeto de lei número 32/2018. Súmula. Cria a Fundação de Educação do Rio Grande do Sul, dispõe sobre seu estatuto e de outras providências. A Câmara Municipal do Rio Grande do Sul, Estado do Paraná, aprovou e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Capítulo 1º. Denominação, sede e duração. Artigo 1º. Fica autorizada a criação da Fundação de Rio Grande do Sul, apertadamente nesse estatuto, pelo termo fundação, pessoa jurídica de direito público, de interesse coletivo, utilidade pública e entidade gerenciante de assistência sociais na área da educação, com autonomia administrativa e financeira vinculada à Secretaria Municipal de Educação, com a sede fora da cidade de Rio Grande do Sul, Paraná, destinada a executar a política de educação do município do Rio Grande do Sul, definida pela Secretaria Municipal de Educação, executando diretamente as ações e programas para a promoção e incentivo à educação. Parágrafo único. Com a finalidade de estruturar a fundação decretada neste artigo, fica o chefe do Poder Executivo autorizado a proceder à doação de bens que se fizeram necessário ao cumprimento e objetivo desta lei.
Caminho para as comissões.
Projeto de lei número 33/2018. Súmula. Autoriza a criação da Fundação de Saúde do Mar Grande do Sul, dispõe sobre os seus estatutos e de outras providências. A Câmara Municipal do Mar Grande do Sul, Estado do Paraná, aprovou e eu prefiro dispor a senhora a seguinte lei. Capítulo 1. Denominação 7 e duração. Artigo 1. Fica autorizada a criação da Fundação de Saúde do Mar Grande do Sul, obrigatoriamente, nesse estatuto, pelo termo Fundação. Pessoa jurídica de direito público, de interesse coletivo, utilidade pública e beneficência social na área de saúde, com autonomia administrativa e financeira vinculada à Secretaria da Saúde, dotada de personalidade jurídica de direito privado, com sede fora nessa cidade de Mar Grande do Sul, destinada a executar a política de saúde do município, definida pela Secretaria da Saúde, executando diretamente as ações e programas para a promoção, prevenção e atenção à saúde. Parágrafo 1. Com finalidade de estruturar a fundação que traça este artigo, fica o chefe do Poder Executivo a proceder à doação de bens que se fizerem necessário cumprimento do artigo desta lei. Artigo 2. Rege-se a Fundação de Saúde do Mar Grande do Sul por esta lei e constitui no estatuto pela legislação pertinente.
Encaminho para as comissões.
Senhor presidente, são três projetos que foram encaminhados para a comissão.
Só um minutinho, já terminando.
Não quer terminar, pergunta, obrigado.
Polícia Militar do Paraná, Corpo de Bombeiros, convite. O comandante do Corpo de Bombeiros, Coronel QNOBM Edmilson de Barros, juntamente com o comandante do 11º Grupamento de Bombeiros, Capitão QNOBM Rodrigo Masayuki Nakamura, convida a Vossa Excelência para a solenidade da elevação da unidade de Apucarana para o Grupamento de Bombeiros. Programação: local, quartel central do Corpo de Bombeiros de Apucarana, Líder de Ponta Grossa, centro. Data: 4 de dezembro de 2018. Horário: 18h30. Convite à apresentação dos resultados. O presidente da Associação do Município do Vale do Itajaí tem a honra de convidá-lo para participar do evento público de apresentação dos resultados do Paraná, projetos em 2018, em relação ao Vale do Ivaí. O evento contará com a presença de prefeitos, secretários municipais, representantes de instituições, demais lideranças regionais, agricultores e familiares. O evento contará ainda com a feira organizada pela Emater e parceiros, com a participação dos agricultores familiares da região, para exposição, divulgação e comercialização de produtos. Data: 3 de dezembro, às 14 horas. Recanto do Sossego.
Passamos com a palavra livre, o vereador Edmilson.
Senhor presidente, senhores vereadores, população especial que nos assiste. Primeiro, queria pedir ao senhor que os três projetos que encaminharam as comissões hoje, que fosse encaminhado ao jurídico para aparecer, para um parecer jurídico. Com relação a esses três projetos, eu já tinha conversado com o vereador Diante, quem nos veio apresentar na semana passada, é óbvio que toda vez que se implanta alguma coisa, só tem coisas boas. Eu não sei se é necessário, mas talvez fosse, se os dois advogados ou as pessoas que estão implantando pudessem ter uma reunião específica com os vereadores. Né? Havia bastante gente na reunião, secretário, apresentando uma economia, né, com relação a tributos, mas eu sempre tenho um pé atrás, disse isso ao prefeito, com respeito que eu tenho, e se tivesse sua vontade, obviamente todos os municípios do Paraná já teriam feito isso. Né? Então, por isso preciso parecer jurídico, depois a gente nos faremos, marcaremos algumas reuniões. Mas seria interessante, né? Vamos ver depois se pudesse eles vir para que a gente tenha uma conversa mais franca e pudesse nos dividir as dúvidas que são suscitadas com relação a esse tipo de projeto. Né? A Carana já tem, já trabalha com essa ideia há pelo menos 30 anos, praticamente, acho que 82, Mas alguns municípios declinaram com relação a isso. Primeiro criaram, depois voltaram. Eu preciso entender o porquê deste assunto. Né? Algumas pessoas da saúde me procuraram justamente para saber qual é a influência direta que haveria sobre quem trabalha lá. Eu disse, aparentemente nada, precisamos tirar todos os outros, porque essas questões são. E apenas, não sei se dá para fazer um ato de repúdio a isso. Amanhã, no Corpo de Bombeiros, o qual eu disse durante a minha carreira, o Corpo de Bombeiros de Alcarana, que era um SGBI, um subgrupamento de bombeiros, será elevado a GB amanhã. Né? Na prática, isso não resolve nada. Né? Não aumenta a atuação, não aumenta nenhum corpo de bombeiros a mais, apenas se redivide o grupo, né? Mas a Pomba passa a pertencer, conversei com o Major acabou essa semana, mas abre um monte de vaga para o oficial lá, né? Então, a escala vem, eu acho que são 3 ou 4, não tenho certeza, ou mais do que isso que serão abertas. Não costumo concordar com atitudes dessas tomadas na derradeira, no fechamento das cortinas, então acho que a governadora está tendo que criar um acréscimo de salários, né? Porque quando você promove um coronel, você promove 2 major, 3 capitães, vai numa sequência. E na verdade nós precisamos de um concurso público para botar gente na rua, né? Gente, mas estarei na manhã com certeza. Tenho ainda muitos amigos lá e estarei lá. Então, só para lembrar então que eu quero, né, dizer que haja um parecer jurídico primeiro desses três projetos com relação à saúde, à assistência social e à educação, para que a gente possa entender de fato, na prática, o que isso vai transformar, o que isso vai modificar. Por exemplo, eu fiz um questionamento aquele dia, porque mesmo se criando uma comissão, o prefeito continua, obviamente, injustamente, né, até por ser a prioridade máxima, como chefe. Quando a gente fala em descentralização de poder, que é uma coisa que assusta muitas pessoas, porque toda vez que você descentraliza o poder, parece que você perde força. É o contrário. Isso é só para os idiotas e desistem, que temem as pessoas espertas, as pessoas teoricamente inteligentes, as pessoas que podem contribuir. A gente sempre acredita, e eu quero estar sempre rodeado de pessoas mais unidas possíveis, mais estudiosas possíveis, mais sábias possíveis, jamais queria estar do lado de quem não possa contribuir. Mas quando você divide o poder, mas mantém o poder central, a visão fica meio fictícia. Né? Disse isso ao prefeito, eu tenho respeito, e até acho, da parte dele, um ato de coragem de fazer esse processo de centralização. Porque a maioria dos prefeitos procuram e buscam centralizar o poder, principalmente uma área como a saúde, né? Que tem um orçamento, a área da educação, a assistência social no nosso município aqui até tem caminhado devagarzinho, mas se a gente vê o que foi feito nos últimos anos em relação à assistência social, a gente fica com vergonha, né? Não vai questionar algumas coisas. Graças a Deus, através desse prefeito, desse pessoal, parece que a assistência social está abrangendo um pouco mais e ganhando um espaço que eu acho totalmente necessário. Inclusive, o projeto que hoje irá para a primeira votação, justamente nessa ideia também já de dar uma melhora às pessoas que carecem, que precisam de um auxílio. Né? Não se pode dar nada de graça. Eu sempre fui contra e sou contra a distribuição gratuita, por isso que criticava grupos, partidos, que são ideologias mínimas, não necessariamente de todos. E apenas ficar distribuindo benefícios. Quando você distribui benefício e não cobra nada em troca, você cria uma margem, cria uma sociedade. E nós tivemos um exemplo claro, eu especificamente tive um exemplo claro do que isso você reflete. Eu me acarando durante o cursinho, há 2, 3 meses atrás, um pouquinho mais talvez. E aí, quem já fez cursinho sabe disso, as pessoas que comandam isso são todos empresários fortes, pessoal dedicado. E o empresário disse que foi numa cidade, no norte da cidade, no Nordeste, para implantar uma facção lá. Contratou 50 mulheres para um treinamento, pagando um salário de R$ 1.000. Depois de 3 meses, disse a elas que trouxessem um documento que todas seriam registradas. Isso é testemunho. E nenhuma voltou no outro dia, até porque perderia o benefício. Então, você não pode criar esse tipo de coisa, essa é uma opinião minha. Então, por isso, alguns comentários já surgiram, inclusive, sobre esse processo, esse projeto. Por exemplo, que nos manda, mas é um projeto muito bem elaborado. E de forma que não vai dar nada de graça, não. O senhor vai também contribuir. A prefeitura fica bem engessada, né, com relação a esse tipo de serviço, uma série de serviços que poderiam ser feitos, que não tem funcionado. Então, agora criando-se esse através da votação desse projeto, o programa de auxílio desempregado, você também vai poder ajudar na vida. Então, por isso, de imediato, dentro vai ser votado, e obviamente acho que todos votarão a favor. Muito obrigado, senhor presidente.
A palavra é do José Arnaldo.
Senhores presidente, senhores vereadores, vereadoras aqui presentes, só queria comentar a respeito, bem dito aqui na reunião passada, né, sobre o problema da Copel. Sobre a taxa de mineração pública em sítio e fazenda, assim a Copel deu a resposta que no próximo mês não será cobrado essas taxas mais. E tem muita pessoa que ainda não veio ainda até a prefeitura para fazer o requerimento para mandar a Copel para receber o que foi pago de volta. E isso aí, a taxa de ação pública, quanto mais gasta de quilowatts, é pago mais caro. Tem gente pagando aí e taxa de 200, 300, 400, até mais, é pago por mês na fatura de conta da tua conta. E conversando com o advogado da parte de prefeitura, ele falou que ainda falta bastante de gente ainda para trazer esse documento. Espero trazer o mais rápido possível para que mandar esses documentos, essas faturas da Copel com os documentos dados da pessoa aqui, aonde está o nome que vem o talão da fatura da Copel, da energia. E espero, a gente está avisando os produtores rurais que traga essas faturas, esses documentos, para fazer esse documento para receber de volta esse dinheiro. Eu queria comentar sobre a Senepar também, que tem bastante reclamação na nossa cidade sobre os estragos que vem fazendo o nosso asfalto, porque aqui em Brasília foi feito vários asfaltos de primeira qualidade. Você pode ver que, digamos assim, o asfalto de São José faz aí, não sei, mais ou menos cinco, seis anos que fez o asfalto, e hoje não tem nenhum estrago nesses asfaltos. Só tem, mas existe um estrago lá que foi parte da rodovia que estragou, mas até eu liguei lá e eles vão arrumar os estragos que tem lá na rodovia. Mas parte que estragou porque fez mal feito, não. O asfalto foi de primeira qualidade e a Senepar estão furando para arrumar os estragos do cano. E eu consultando pela lei, a Senepar é cada rua, cada esquina, cada calçada, eles são obrigados a colocar uma rede mestre, porque eles não podem cruzar o cano da água no meio da rua. Existe um caso, hoje conversando com a empresa Tapalã, e a empresa diz que eles estão cobrando os canos que estão estourando da empresa. Esse dia agora chegou, parece que 3.800 para a empresa estar falando para pagar os estragos que os canos que a empresa arrebentou, que foi cruzar a rua, para arrumar a rua e arrebentou os canos. Então, o rapaz também falou que o encarregado da obra da Tapalã disse que eles têm, são obrigados a punhar cada esquina, cada calçada de rua, eles são obrigados a punhar uma rede mestre para não cruzar a rua com o cano que está lá do teu relógio, o relógio de cada um pessoal. E esse estrago que vem causando pelo asfalto, eles arrumam. Só que existe um trabalho bem forte, um trabalho de através de análise nesses asfaltos, para que não fique umidade, porque se ficar umidade, você faz o asfalto hoje, pode ficar bom, mas na próxima chuva esse asfalto, a terra desce que acaba rocando por baixo e esse asfalto acaba afundando. E é o caso que está acontecendo. Eles estão arrumando, mas não estão fazendo o preparo que a empresa, quando a empresa pega o serviço para fazer, qualquer empresa, eles fazem um trabalho de análise, fazem um trabalho de socagem. Quando não tiver bom, eles não jogam o asfalto. Então precisa, até eu vou fazer um documento que, na próxima reunião, para enviando para a Senepar, para que faça esse trabalho para não estragar os nossos asfaltos que fez na nossa cidade, porque dá trabalho fazer o asfalto. Eu vejo em São José, nós estamos realizando lá um asfalto, já começou a obra lá, e vai ficar alguma rua sem fazer, igual aqui em Marilândia, igual na Nova Moreira também. E é tão difícil conseguir um asfalto porque o recurso são poucos e tem muita rua para fazer ainda. Então eu espero que a Senepar não estrague os asfaltos que estão prontos para sobrar, para fazer em outros pontos que não tem asfalto ainda. Então eu espero contar com esse apoio dos vereadores, que estão unidos para ajudar nesse sentido, para que a Senepar faça esse trabalho de arrumar esses estragos de primeira qualidade. Obrigado a todos.
A palavra é o vereador Jean Bueno.
Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, quero cumprimentar os funcionários desta casa, em especial Alexandre e Luciano, hoje nessa situação, que se dedicaram há algum tempo já, né, para estar implantando hoje uma fase de teste, mas para estar implantando que essa sessão seja transmitida ao vivo pelo YouTube. Então eu vi o interesse deles desde sempre e acatando um projeto, né, senhor presidente, de minha autoria, tivemos nós dois vereadores assinando esse projeto, pois precisávamos de 3 assinaturas para poder apresentar, o qual tenho muito orgulho de ter feito esse projeto para aproximar a população de Marilândia da Câmara. Né? Esse foi sempre um sonho e acredito que a partir de agora a população vai poder entender com mais facilidade o que se passa nessa casa, além de poder escolher os seus representantes, além de poder ver com clareza quem realmente busca o objetivo do nosso município, a melhor do nosso município. Senhor presidente, tem duas questões, uma delas há algum tempo já que a gente vem pegando o pé, vem no mandato passado e acabou que ficou largado isso, né? não na parte da administração, também na parte da administração, mas um pouco da parte da população também, que são, presidente, no ano passado foi retirado o caminhão de entulhos, que pegava entulhos na cidade. Né? E nós já brigamos por isso, já tentamos isso, e até esse momento não foi colocado de volta esse caminhão para retirar os entulhos. E daí o que acontece, senhor presidente? Hoje, o cara tira qualquer entulho da casa dele, ele paga 100 pontos por ação, né? Porque tem que ser particular. E acaba que essas pessoas talvez não deem dinheiro para. Na verdade, já comentamos sobre isso, só quero reafirmar que as pessoas talvez não tenham dinheiro para pagar essa caçamba, pois as pessoas de mais longe são carentes, e acaba, às vezes, paga 100 reais para tirar, 120 reais para tirar um entulho da casa por caçamba, e acaba faltando 4 sacos de cimento para lá ganhar. Então, assim, e daí o que acontece com isso? A pessoa pega no seu carro ou empresta uma caminhonete e joga esses lixos, esses entulhos pelas margens de toda a cidade, das estradas rurais, das estradas do nosso município. E, então, eu queria pedir para os vereadores, para aqui que apoiem também essa ideia, para o prefeito que retome essa coleta de entulhos no nosso município. Claro que não todo dia pega entulho, mas com uma regra, a cada 15 dias, a cada mês, para poder estar passando, recolhendo esses entulhos para que as pessoas não façam mais, não joguem mais nas margens, principalmente nos rios, nas margens das estradas, até porque isso polui, né, o meio ambiente e o nosso município. Em cada lugar que você vai fazer caminhadas, você vai entrar, você vê quantas jogadas nas margens das estradas. Então eu quero pedir encarecidamente para que o prefeito faça isso, né? Não dá para condenar também, claro que é errado, não dá para condenar a pessoa porque ela não tem dinheiro para tirar. esse entulho da sua casa. Então, quero pegar no pé da administração, para que a administração possa retomar esse trabalho que foi no mandato passado cortado. Talvez o prefeito nem tenha ciência desse caso, porque ele já entrou com essa questão cortada, já entrou sem isso. Mas eu queria pedir para que voltasse. Inclusive, fizeram um arrastão algum dentro por causa da dengue e foi feito um trabalho excelente. Né? E conseguiram pegar vários entulhos. Mas eu quero que esse programa tenha que ser com mais prioridade e mais vezes também, não uma vez por ano, mais vezes por mês, uma vez a cada 40 dias. E as pessoas que não se adequarem a esse programa, por exemplo, uma vez por mês vai passar, se tiver, elas recolhendo. Se passou disso aí, né, a pessoa tem que contratar particular. Mas nessa data, eu gostaria de pedir que o prefeito fizesse uma força e recolocasse. Afinal de contas, recentemente nós estamos recebendo maquinário, recebendo pá, recebendo retinhas e caminhões. E nós temos um maquinário adequado no nosso município, temos mão de obra, apenas precisamos que a administração venha colaborar nesse sentido, que seria implantar de novo para que as pessoas parem de jogar entulhos na beira das calçadas, na beira das ruas e na beira dos rios. Muito obrigado, senhor presidente.
Passamos para o do dia.
Projeto de lei número 30/2018, súmula. Cria o programa de auxílio aos desempregos de outras providências. A Câmara Municipal de Partido do Sul está do Paraná, o governo do prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Seja criado o programa de auxílio de desempregado, denominado Frente de Trabalho de Caráter Assistencial, visando proporcional ocupação, qualificação profissional e renda aos desempregadores residentes nesse município.
Coloca em discussão.
Senhor presidente, eu manifesto o voto favorável, mas além de manifestar o voto favorável, senhor presidente, eu tenho algumas emendas para serem colocadas, para serem implantadas nesse projeto, e, na verdade, especificamente 3 emendas, e eu gostaria, senhor presidente, se o senhor pudesse de dar uma pausa na sessão para que a gente possa ir até a secretaria para a gente implantar essas emendas, para que posteriormente a comissão, principalmente a Justiça e Redação, ela possa analisar essas emendas, que acredito que vem de encontro com o princípio desse projeto, que seria ajudar as pessoas e também ajudar o município, como disse o vereador Edmilson. Muito entendido. Então, se o senhor pudesse suspender a sessão, para que a gente pudesse incluir essas emendas nesse projeto. Muito obrigado.
Eu suspendo a sessão, vejo uma vez que tinha regimento interno, se pode. Nós já damos início à sessão de novo, já reabrindo. Reaberta a sessão do dia 3/12/2018.
Emenda ao projeto de lei número 30/2018, que cria o programa de auxílio ao desempregado. O vereador Jean Carlos Momento Goiano Augusto, de suas atribuições, que lhe são atribuídas em lei e regime interno, analisando a matéria, chegou a conclusões. Mesmo que deve ser
emendado. Encaminho as emendas do nobre vereador Jean, juntamente com o projeto, para as comissões, para eles reavaliar de novo para mandar para o plenário. Passando para a explicação pessoal com o vereador Edmilson.
Senhor presidente, eu queria pedir desculpa aos nossos pares, não estou me sentindo muito bem. Se fosse possível, eu precisava sair aqui, não. Deixa eu me atualizar.
Boa tarde. Com a palavra, vereador Lila.
Boa noite a todos, senhores vereadores, vereadoras, funcionários dessa casa. Sobre a criação dessas fundações, da saúde, da assistência social e da educação, a gente vai ter que analisar bem mesmo, eu estive na reunião, nós questionamos sobre os funcionários, sobre o impacto que dá sobre o funcionário, os servidores, para explicar da fundação vai ter esse CNPJ, porque vai ter uma diretoria, vai ter um conselho deliberado, conselho curador, então esse projeto diz que é para melhorias na cidade. Mas a gente vai estar analisando junto com as comissões. E, senhor presidente, eu vim falar sobre a DR, porque a nossa PR-539, que liga a BR-376, está ao vivo. Eles não estão roçando mais, parece que tem, por causa dessa corrupção e dessa pessoal que está prendendo, acho que está até bloqueado quem ganhou a licitação. Então a gente não sabe, tá até quando vai ficar essa buraqueira. Eu estive descendo até Rio Bom hoje, estava olhando como tem buraco e como é fino o asfalto. Acho que você vê assim uns 3 centímetros, né, asfalto bem antigo, né? A gente não sabe até como aguenta. Então, quem vem sendo prejudicado é a população de Marilândia, com essa demora. A BR está sucateada há vários anos. Você passa lá, você vê maquinários de 70 e pouco, 80 e pouco de caminhão. Eu estive na DR com o prefeito na semana passada, né, no pavilhão lá, parece que já faz uns 20 anos que é passada uma tinta, não deu estacionamento. Então, quem sofre é a população. A nossa entrada é horrível. O prefeito está correndo atrás, mas com essa condição que está tendo, eu acho que não pode, até que resolva, acho que eles não vão investir. Mas eu sei do empenho do prefeito que está atrás de arrumar essa nossa PR-539. Obrigado, prefeito.
Posso falar, vereador Jean Bueno?
Senhor presidente, gostaria de primeiramente agradecer ao prefeito pelos asfaltos dos 3 conjuntos do mutirão, acho que valeu a pena a minha chamada de atenção para Tapalã, porque se hoje alguns vereadores não foram ainda, por favor, vão lá e dá uma olhada, porque lá, agora sim é asfalto, agora parece que não tem uma emenda, depois daquelas reclamações, mas agora você pode ver que todas as ruas têm emenda, está tudo feito, tudo pronto, e lá foi feito com maior, vou até dizer, maior decência, com dinheiro público. Né? Não estou falando de prefeito, não estou falando de ex-prefeito, estou falando da empresa que fazia um trabalho que não era tão visualmente tão bom, né? E agora, depois de tantas reclamações que fizemos, eu particularmente fiz algumas, e agora, se vocês andarem lá no Mutirão, nos 3 conjuntos, vocês vão ver o que é um asfalto de qualidade. Um asfalto que não tem dinheiro, um asfalto, inclusive foi citado a espessura de um asfalto da PR. Eu estive acompanhando a colocação do asfalto ali, da calada, dá para mais de 10 centímetros nessas ruas que foram recapadas. Então, quero cumprimentar e agradecer e dizer para a Tapalã que agora sim foi feito um trabalho digno de dinheiro público. Isso é devolver para a população com decência o que a população paga nos seus recursos, nos seus impostos, nos seus tributos. Senhor presidente, vou fazer. Na próxima sessão eu vou convocar a Ipanema, que é a construtora das 162 casas, especificamente no Conquista, e a entidade que estava por trás, porque já faz algum tempo que desde aquela época que foi entregue as casas, algumas pessoas pagaram pelo registro, né? Não sei se 20, 30, 40 pessoas pagaram pelo registro, e até agora a empresa não veio, ela tem que vir aqui no cartão de pagar e eles não pagaram ainda. E nenhuma pessoa conseguiu levar seu registro de suas casas. Então eles estão todos lá pagando as parcelas, inclusive pagando o IPTU agora, que foi lançado, e a empresa até agora não demonstrou interesse para pagar, pelo menos para essas pessoas. Porque eles alegaram que as pessoas teriam que contribuir com o tanto, eu nem sei se isso é certo ou não, mas não vem ao caso. As pessoas teriam que contribuir para ter os seus registros. Eu acho que não é legal, pois é uma obra pública, as pessoas têm que pagar para ter serviço, mas tudo bem. Se tiver lá no edital e tudo lá, beleza, pode cobrar. Mas as pessoas que cobraram, os representantes que foram que pagaram, até agora não foi sanado o problema, pois eles estão sem registro. Então eu quero fazer, na semana que vem, uma convocação para que venha a empresa que ganhou a licitação e que construiu as casas e a entidade que estava por trás para também dar o maior respeito que aquela população merece, para que eles de fato sejam dignos de ter a sua casa agora documentalmente. Existem algumas pessoas que não pagaram por não tiver condições, acham inclusive que essas pessoas merecem e têm que ter os seus registros, mesmo não tendo pago, porque é uma obra pública, não é possível que vão ficar até quando sem registro. Até quando vai ficar a vida inteira agora sem poder registrar seu imóvel, sem poder registrar seu bem, sendo que eu acredito que outras casas populares, Coab, Coapar, essas coisas, eles já recebem documento em mãos. Então, quero o apoio. apoio dos vereadores para que na próxima sessão a gente convoque essas pessoas para vir para sanar qualquer tipo de dúvida, e se tiver algum problema que caso tenha aqui no Ministério Público, estou à disposição da população e nós vamos lutar para que a população tenha de fato o seu direito, que é o registro do seu imóvel naquelas casas. Muito obrigado, senhor presidente.
Não havendo mais ninguém de apresentação, pessoal, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a sessão ordinária dia 3 de dezembro de 2018.